Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente, né, Sérgio, como é de praxe, vamos dizer assim, né, nossa campanha salarial iniciou lá em março, né, e de lá para cá, então, em contato com o sindicato patronal, não pode ser diferente, negociando, né, e apresentando contraproposta, enfim. Diante da última contraproposta que o sindicato patronal nos apresentou, levamos ao conhecimento dos trabalhadores, das trabalhadoras têxteis, no último dia 13, né, próximo passado, em duas assembleias, na parte da manhã às 9 horas e à tarde às 17 horas, onde lá então foi aprovada então aquela contraproposta apresentada por parte do sindicato patronal. Feito isso, comuniquei o sindicato patronal e nesta última então terça-feira, agora próximo passado, então assinamos a nossa convenção coletiva de trabalho 2021-2022, Sérgio.
Percentual ficou em quanto, presidente, e ficou dentro mais ou menos da expectativa que o sindicato tinha para esse momento, principalmente, nós estamos passando ou não?
É isso, essa análise foi feita com os trabalhadores, com as trabalhadoras, Sérgio, diante do quadro aí, né, local, regional, nacional, e diante deste momento, entendeu os trabalhadores de que foi boa a negociação, porque além do INPC, Sérgio, que deu 7,59 dos últimos 12 meses, houve um arredondamento para 7,60 e, da mesma forma, o nosso piso salarial, um piso único, é importante destacar, de R$ 1.606, e renovado todas as demais cláusulas da nossa convenção coletiva. Então, a análise que se fez, repito, no último dia 13, com os trabalhadores na parte da manhã e na parte da tarde, diante do quadro, foi um fechamento, assim, da nossa convenção coletiva 2021-2022, boa.
A convenção coletiva está valendo a partir, no caso, esses novos vencimentos, com esses novos valores, vale já a partir do mês de maio, no caso, para pagamento no quinto dia útil de junho, já, presidente?
Correto, Sérgio, e há esse questionamento, né? Importante destacar que esse 7,60 se aplica sobre o salário de abril e já, conforme o colega já citou, a ser pago agora no próximo, até o quinto dia útil do próximo mês de junho. E aí, muitas perguntas, viu, Sérgio? Bom, eu contratei o trabalhador no mês de março desse ano, eu contratei o trabalhador no mês de fevereiro, esse reajuste é proporcional? Não. Aplica-se, sim, 7,60 sobre esse salário, independente do mês que ele foi contratado.
Perfeitamente. Um outro assunto, presidente, é relacionado ao novo modelo de venda, né, do patrimônio da antiga Bittner. Porque várias tentativas já foram feitas em leilões com os patrimônios englobados num pacote só, no caso, e não houve sucesso nas vendas. E nós até na última entrevista que fizemos a respeito desse assunto, nós até comentávamos dessa possibilidade de talvez fracionar, né, esses bens imóveis da antiga Bittner para talvez facilitar essa venda. E agora isso está autorizado, de que forma que vai acontecer então, presidente?
Legal, Sérgio. Importante, né? Isso já se vinha, né, comentando, né, a respeito do fracionamento daquele lote único, né, de 65 imóveis que são da massa falida Bittner, essa indústria e comércio. E agora, então, a doutora Clarice Ana Lanzarini, que é a responsável pela massa falida aqui da vara comercial, determinou, então, que o administrador, o Dr. Gilson Sgrot, juntamente com o leiloeiro, que fizesse em lotes, apresentasse em lotes para ser levado a leilão. E ela deu, então, esse prazo até final do mês de maio. E é claro que eles apresentando esses lotes, né, agora de forma fracionada, vamos ver, aguardar, ver se ela realmente autoriza o leilão. Neste primeiro momento, ela determinou, né, que fosse procedido esse fracionamento daquele lote único. É importante dizer, Sérgio, e eu tenho essa preocupação, tenho conversado com os ex-funcionários, credores lá da massa falida Bittner, trabalhadora, que ao longo dos anos trabalharam lá, ou se não toda a sua vida foi dedicado lá, habitam até a sua falência. Uma das preocupações que eu tenho é que no fracionamento, Sérgio e ouvintes, fracionar, por exemplo, lá a empresa, que o filé mignon hoje lá é a empresa, né, situada no bairro Bateia, fracionar e havendo a venda daquele filé mignon da empresa tão somente e não saindo os demais lotes, o que que pode ocorrer? Com aqueles recursos serão beneficiados os trabalhadores que se desligaram na falência, no encerramento das atividades.
Certo.
Bom, e como é que fica aqueles trabalhadores, por exemplo, ali na recuperação judicial? Lá de 2011 houve uma leva muito grande, Sérgio, de desligamento, de demissões de trabalhadores, trabalhadoras da vida, que, repito, que trabalharam lá dezenas de anos. Aqueles trabalhadores, por exemplo, até por uma questão de legislação, não serão beneficiados com esse crédito, com esse pagamento. E essa é a nossa preocupação, a minha preocupação, né, de que isso poderá ocorrer. Não havendo recurso, paga-se, repito, o que diz a legislação, os da falência, e aqueles trabalhadores que foram desligados antes da falência venham a ter o seu crédito, né, com a expectativa de, se for vendido, outros lotes localizados. Por exemplo, nós temos aí imóveis localizados no município de Botuverá, aquelas áreas de reflorestamento, aqui no vizinho município de Guabiruba, são áreas de reflorestamento, e essa é a nossa preocupação. Será que vai haver interesse naqueles lotes? Então, a gente tem se manifestado, Sérgio, com essa preocupação, e dizer de que talvez continuasse com um lote único e reduzisse ainda mais um pouco o valor, mais em lote único. Que aí seriam contemplados todos os trabalhadores, né? Eu vou dar um chute aqui, vamos tratar assim, um linguajar bem popular. Bom, o último leilão veio para 105 milhões. Vou chutar, quem sabe, vamos aí botar 95 milhões. Uma hipótese. Bom, com 95 milhões, havendo interesse, todos os ex-funcionários serão contemplados com seu crédito.
Sim.
Porque a gente trata de crédito, tem os concursais e os extra-concursais. Então, essa é a nossa preocupação. Mas, a princípio, né, foi determinado agora pela doutora Clarice Ana Lazzarini, essa situação já citada, Sérgio, vamos aguardar agora até final de maio, né, um fracionamento desse lote único agora, né, e aguardar a determinação dela em relação a essa situação, com a qual a gente vai acompanhar de perto, como sempre fizemos, enquanto representante daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras, mas tenho sim essa preocupação, Sérgio.
Em relação aos valores, como ficaria esse fracionamento, isso não se tem ideia ainda, isso faz parte justamente desses documentos que serão apresentados pelo leiloeiro, no caso, à justiça para determinar. Por exemplo, não se tem hoje como se saber quanto valeria, por exemplo, só o prédio da antiga empresa, quanto valeria só os terrenos, quer dizer, cada lote desse fracionado ainda não se tem essa noção, presidente.
Correto, Sérgio, até porque com fracionamento, quando fala em lotes, de 65 imóveis, de repente, vai ser efetuado, né? A gente tem que aguardar para ver o que o administrador, o doutor Gil, justamente com o leiloeiro, talvez lotes aí de 5 imóveis, 3 imóveis, com 4, 8 imóveis, né? Isso a gente não se tem, Sérgio. Então, isso, repito, até final de maio, conforme determinou a juíza da massa falida, devem apresentar, então, através do doutor Gilson e do leiloeiro, e aí a gente vai ter quais são os imóveis do lote 1, 2, 3, um exemplo, e os valores desses lotes. Né? Então, temos que aguardar, Sérgio.
E a tendência é de que haja novo leilão, então, não será uma venda direta, será por leilão também.
Eu acredito...
É uma outra questão a ser analisada.
Eu acredito que sim, repito, se for autorizado, acredito sim também, através da modalidade de leilão, Sérgio. Mas vamos aguardar agora, repito, a manifestação da juíza, né? Porque agora ela determinou.
Sim.
Ela vai analisar os lotes, valores e tal, e depois vamos ver se realmente ela vai autorizar.